Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. Se você gosta de destinos de neve ou está planejando a primeira viagem para um destino como esse é o podcast para você. Além dos posts no blog, nós participamos da Expo Ski, que aconteceu recentemente aqui em São Paulo, na Hípica Paulista, e conversamos com a Adriana Boixio, idealizadora do evento, e com Carla Moura, que deu muitas dicas importantes e é da Brás Ski Cup. Se você quiser fazer a sua primeira ou a décima ou a milésima viagem para um destino de neve, entre em contato com a gente, seja para América Latina, Europa, Estados Unidos, que a gente tenta ajustar tudo dentro do seu perfil e do seu orçamento para fazer uma viagem muito legal para você e para sua família.
Oi Mari, obrigada pela oportunidade, obrigada por você participar mais uma vez de uma edição, a terceira edição do evento. Nós estamos aqui na Sociedade Hípica Paulista, são cerca de 50 expositores. Nós temos fornecedores, expositores da França, que vieram em cerca de 20 montanhas, entre hotéis e escolas de esqui. Nós temos também Aspen, nós temos pela primeira vez a Argentina participando com quatro montanhas, inclusive a Câmara de Esqui Argentina de Montanha. Enfim, temos o Chile, temos Estados Unidos com Jackson Hole, além de Aspen, Park City. E também diversas empresas de casas e condomínios, que afinal de contas compõem um pacote de viagem também. Inclusive escolas de esqui da França, Méribel e Val Thorens, que é fundamental você viajar para uma estação de esqui e ter uma aula particular ou uma aula privada, é fundamental. E estamos super felizes aqui, um público super bacana, cada vez mais querendo conhecer as estações, cada vez mais querendo conhecer como se vende uma estação de esqui, porque não é uma viagem comum. É uma viagem diferente porque você tem que contratar vários serviços, como além da montanha, o passe de esqui, os instrutores, carro também te dá muita mobilidade numa estação de esqui. Enfim, aqui a gente reúne todos esses serviços, as operadoras que fazem os pacotes e as agências de turismo, que são peças fundamentais numa viagem de neve.
E para gente que vende viagens, né, é impossível conhecer todas pessoalmente, né? Então esses eventos são muito importantes para a gente saber as novidades, o que que tem, o que que não tem, para poder oferecer para cada perfil de cliente a experiência correta, né?
Sim, porque as pessoas que estão aqui, os expositores, eles são locais, eles são residentes das estações. Então, além de toda a experiência deles como profissionais do setor de turismo, eles também vivenciam o dia a dia numa estação de esqui. E, inclusive, todos eles são exímios esquiadores, mas assim, o mercado é para iniciante, para intermediário, o mercado é para todos. Tem pistas, todas as montanhas aqui presentes oferecem pistas de esqui verdes, vermelhas, pretas. Enfim, é um paraíso aqui para você conhecer diversos destinos de montanha, não somente na América do Sul, como América do Norte e Europa.
E a gente vai colocar no blog todas essas opções e como ter mais informação de cada uma delas, e fica à disposição também para tirar as dúvidas e com as fotos também. Tem lugares maravilhosos aqui. Muito obrigada, Adriana.
Obrigada a você por ter
Obrigada.
vindo.
E hoje a gente está aqui com a Carla Moura e a gente tá vai o tema é esqui. E a gente vai falar sobre várias opções de esqui, e por isso também que a gente veio na Expo Esqui, que é uma feira específica desse tema, com vários destinos. Então o conteúdo está bem legal, mas agora vamos lá, vamos com a Carla, tudo bom?
Oi, Mari, tudo bem? Muito prazer poder participar aqui desse podcast com você. Obrigada pela oportunidade.
Carla, conta um pouquinho pra gente do destino que você trabalha
Claro.
e do desse
Brás
evento
Ski Cup.
tão especial que a gente está conhecendo agora e trazendo para os leitores, porque é uma coisa muito, muito bacana.
Claro, maior prazer. Então vamos lá, Brás Ski Cup vem de Bra de Brasil, Ski Cup, né? Competição. Então, esse é um evento que existe há 10 anos em Courchevel. Courchevel fica nos Alpes franceses. A melhor forma de chegar é normalmente a maioria das pessoas chega por Genebra, né, na Suíça. E aí são 2 horas e meia de carro até a estação. Tem outras formas alternativas, que pode chegar por Lyon também. E tem a opção de vir por trem, né? Quem vem de Paris, o TGV, o trem rápido, chega na estação de Moutier. Tem uma mudança de trem nesse percurso. E aí de Moutier até Courchevel, é um trânsito rápido, não chega nenhuma hora. E pode ser bem interessante também. é importante só considerar, é uma ótima oportunidade, né, para andar de trem, que a gente aqui no Brasil não tem tanto trem assim. Então, eu sempre gosto de considerar essa hipótese, mas é só com uma ressalva. Para famílias que viajam muito carregadas, com muitas malas, pode ser um pouco tricky, um pouco complicado, porque não há apoio para carregar malas na estação de trem e tudo mais. Então, tudo você tem que fazer. Então, assim, é indicado para quem está ciente de que vai ter que levar suas malas e não vai poder contar com o serviço.
E a gente estava conversando aqui antes, justamente isso. São famílias que estão super acostumadas a ir para os resorts de esqui e famílias que estão iniciando e também quer passar essa, quer que as crianças tenham essa experiência também, mesmo se eles como adultos não tiveram. Então assim, tem muitas oportunidades aí. E como Courchevel fica numa região que tem lindas cidades em volta, também uma viagem combinada é muito interessante, né?
Certamente. Bom, eu vou destrinchar aí em diferentes informações que eu acho que são relevantes para quem pode estar lendo, ouvindo, né? Uhum. Aqui esse podcast. Primeiro, viajar com criança, né, para destinos de neve. Se você é uma família que está iniciando esse tipo de viagem agora, está todo mundo numa fase inicial, tem algumas questões que são importantes a serem levadas em consideração, que é roupa, né? Roupa de esqui, o equipamento. Isso é importante você fazer investimento nisso. Courchevel, esquiar na Europa em geral, dependendo da estação, mas a maioria das estações são... pelo menos nos Alpes franceses, não é muito fácil alugar roupa.
Isso, né? Isso é uma questão que já me colocaram.
Isso.
Qual item que aluga? Então tem o esqui, aluga,
o
whisky,
tudo
a bota,
isso, a bota, o capacete, tudo isso você aluga. Mas os itens que são pessoais, né, de roupa mesmo, a calça, ou todo o traje, né, completo, casaco, isso você não vai
e
alugar.
Aí é uma equação complicada levar toda essa roupa para a família em poucas malas.
É um volume.
E no trem.
Então, por isso que eu digo que tem que ser uma família que seja realmente minimalista, né? E que invista. Uma dica, né, para quem está olhando para esse lugar, assim, de essa possibilidade, considerando essa possibilidade, é você investir em tecnologia, né, de roupa.
Então, tecnologia. Mesmo, porque elas são, às vezes, muito finas e muito quentes.
Isso.
E, ao mesmo tempo, frescas, né?
Sim. É quente quando precisa ser quente e ventila quando precisa ventilar. Então, enfim, mas eu sei, esse equipamento muito tecnológico requer investimento também. Então, se você está começando agora, se você está, enfim, se é uma primeira experiência, não vai investir no último equipamento, última geração, tem uma loja muito boa, que é a famosa Decathlon,
que tem até umas um post linhas. No blog com os links,
então,
as três,
olha,
camadas.
Nem sabia.
Vamos lá, passo a passo, né?
A Decathlon tem coisas muito boas e que atendem perfeitamente para quem está, enfim, começando agora. O que é importante é... olha realmente os itens que são mais inteligentes, né? Então, mesmo no Decathlon, eles têm lá as linhas, tem várias linhas, né? Tem a linha básica, a linha mais avançada.
Eu acho que para adulto vale a pena investir. Para criança, como perde rápido, tem uma linha um pouco mais econômica, né? Também, mas que também atende. E é equilibrar isso tudo para poder aproveitar, né?
Investe nas blusas interiores, né? Naquelas térmicas e a calça térmica também, as meias, isso são itens essenciais. As luvas também é muito importante. Você investir em boas luvas, porque se você não investe nos itens essenciais, todo o investimento que você vai fazer em instrutor de esqui ou escola de esqui, né, durante a semana, ou forfé de esqui, tudo isso vai por água abaixo, porque se a criança ela não está bem equipada, ela vai ficar estressada rapidamente e ela vai querer acabar com a brincadeira muito rápido, porque é um ambiente frio, então ela tem que estar confortável. Isso serve tanto para criança quanto para adulto. Primeira coisa é realmente você olhar, não menospreze essa etapa da experiência, porque isso vai ser crucial para que a experiência como um todo ela seja realmente muito prazerosa ou dramática. E eu falo isso por experiência própria, assim, porque eu sou uma pessoa, eu nasci no Rio, sou uma pessoa de praia, de sol, então sempre muito habituada a calor. E quando comecei já na minha fase adulta, né, minha idade adulta, a frequentar a neve, a frequentar... No princípio eu não investi e realmente as minhas primeiras experiências assim com neve, com montanha, foram ruins. Ao ponto de eu ficar, por exemplo, um ano e meio, dois anos sem querer ouvir falar de montanha. E aí quando eu tive a oportunidade de conhecer a experiência em Courchevel, tudo mudou. Porque Courchevel é realmente um lugar onde todo o lado menos prazeroso do esqui, do frio, ele praticamente não existe, porque tudo é muito quente, tudo é pensado por serviço. Então, você vai ter um monitor de esqui que vai te ajudar a tirar as botas dos pés, porque é uma parte, né, ali que você tem que fazer uma força e tal, você nem com isso você tem que se preocupar.
Não, é com os dedos congelados.
Os dedos congelados você não precisa. Então, você vai ter alguém para esquentar a sua bota, para quando você for se equipar, a sua bota tá quentinha.
Toda essa estrutura faz diferença com o conforto na viagem, você voltar falando que teve... Não,
uma experiência
da
uau.
Sua vida. E a gente viu as fotos, tem muito après-ski que você chama.
Muito après-ski, né? O après-ski.
Os restaurantes, as baladas, os bares e tudo num ambiente bastante familiar, né?
Isso, sim.
Para crianças desde 4 anos, então o interessante é que ele é para todo mundo, né?
É para todo mundo, é exatamente isso. A gente começou essa competição no... Isso nasceu no hotel La Civulière, que é um boutique hotel de 35 quartos em Courchevel, 1850, 15 scouts. E aí fez tanto sucesso que a competição foi crescendo e hoje a gente virou o principal evento da estação de turismo de Courchevel para o mercado brasileiro. Por quê? Porque, né, o que faz com que os brasileiros gostem tanto de Courchevel, e faz com que a fórmula de sucesso, né, de Courchevel é que reúne exatamente isso, reúne serviço, reúne uma excelente gastronomia e reúne um ambiente festivo, assim. Você, por exemplo, comparativamente a outras situações que nos Estados Unidos, você tem essa possibilidade, inúmeras possibilidades de você parar meio-dia, uma hora. Você está a 2 mil metros, você para num restaurante com uma vista incrível, uma gastronomia espetacular e ainda tem uma música rolando, um DJ, às vezes até uma festa, né? Inclusive a gente tem aqui no nosso vídeo, que eu até sugiro aí que vocês entrem no nosso site, brasskickup.com, e vejam um vídeo que resume muito bem assim, o ambiente que se cria, né? Que se vive em Courchevel e na estação, na região, né? Dos Três Vales ali. Que é uma vantagem, uma diferença muito grande comparativamente aos Estados Unidos, por exemplo.
Eu tenho uma colega que o marido não esquia e ela ama esquiar. Então eles sempre conseguem, nessas estações, organizar atividade para os dois.
E né? Certamente esse é um grande diferencial assim, de Courchevel como estação, porque o leque de atividades para não esquiadores é enorme. Você tem voo de parapente, paraquedas, voo de avião panorâmico, é bem legal esse voo. Eu fiz uma vez, é incrível você ter essa visão de cima da região dos Três Vales, você consegue ver o Mont Blanc também, então isso é uma experiência altamente recomendada, assim. E você tem aquele passeio, caminhada, né, pela neve, você tem o sled, que é aquela cadeira, e você tem um circuito, inclusive, que você vai a alta velocidade, você chega a 50, 60 km por hora naquelas cadeirinhas que você vai deslizando montanha abaixo, literalmente, do sled. Você tem snowmobile, você tem o passeio de trenó com os cachorros, então tem muita coisa para fazer, sem falar toda a parte de wellness, né, porque você tá na maior, Courchevel é a maior concentração de hotéis com estrelas Michelin, a maior concentração de restaurantes com estrela Michelin na Europa, então é um polo gastronômico fortíssimo, e wellness, toda a parte de spa, bem-estar, você tem inúmeros espaços para quem gosta de massagem, relaxar, depois do après-ski, é fantástico. E depois tem esse lado festivo, assim, à noite também tem muita coisa para fazer, é bem badalado, assim, tem restaurantes que viram balada.
E para os ouvintes, né, que ficam preocupados com o investimento, eu vou dizer que realmente não é um investimento baixo comparado com algumas outras viagens, sim, mas também dá para equilibrar com algumas experiências que realmente vão ser únicas, né?
Olha, a gente ajuda certo. Muito nisso. Se você participar de Brasskickup, se estiver em Courchevel, de 21 e 28, né? Nós temos uma programação oficial que inclui almoço em altitude, inclui um après-ski, inclui a participação no campeonato e inclui uma experiência que é sensacional, que é o First Slope. Que é? A gente privatiza uma pista para os nossos participantes da nossa competição. E os Brasskickuppers, como eu chamo, né, os participantes da Brasskickup, têm a oportunidade de fazer a primeira descida do dia. Então você tem aquela pista groomed, né, como se diz, arrumadinha, preparada para a descida. Sol, começando o dia, o silêncio da montanha é sensacional. E aí a gente vem com drone, com filmmaker, para registrar esse belo momento, para que todo mundo possa levar o seu vídeo recordação. E eu posso dizer que esse é um ponto alto da semana, hein?
E para quem já conhece Bariloche, já fez ali o primeiro contato com a neve na América Latina e quiser fazer uma coisa diferente
é o próximo passo. É o próximo
combinar
passo.
Com as outras cidades também e levar as crianças, né?
Ah, com certeza. É que as crianças, eu sou suspeita para falar. Eu sou mãe de dois. Os meus filhos, o Eduardo e o Henrique, têm 6 e 8 anos. Eles começaram, acho que em Cochabel, com 2 anos e meio, 3 anos. E eu posso dizer que eles têm esse momento de esqui uma vez por ano, que é uma semana. Primeiro ano, que a gente estava até conversando, né, aqui antes de começar a gravar o podcast. O primeiro ano bate sempre aquele receio, né, saber se eles vão ficar bem, com os instrutores, que nem todo mundo fala português, tem uns que falam portunhol lá e tal. Saber se eles vão... Porque como funciona? Você vai no Village des Enfants, que é uma escola de esqui para as crianças, e aquilo está separado por níveis. Bom, antes de deixar as crianças lá, você tem que entender como que funciona para comprar, né, para contratar esse serviço. Eles têm os forfés, né, as entradas. Você pode contratar meio-dia, um dia inteiro. Aí o preço começa a ficar mais interessante em função do tempo que você contrata. Então, tem um preço para um dia só. Aí, se você contrata 2 ou 3 dias, os preços começam a ser mais interessantes. E aí você fica sempre naquela, eu vou contratar só meio-dia, porque não sei se ele vai gostar e tal. Aí o primeiro dia já vira o dia inteiro, e aí no final você fala, bom, eu tinha que ter contratado a semana inteira porque eles funcionou, né? São pessoas, quem faz a gestão da escola, né? Quem são os profissionais à frente dessa escola é a Escola Francesa de Esqui, então são pessoas que
tem
são instrutores de esqui,
com criança.
Com os que fazem isso a vida inteira, então eles têm essa pedagogia, eles têm essa metodologia, essa leitura de cliente, de crianças, estão super habituados a lidar com crianças do mundo inteiro, com as birras, com os choros, com
tudo isso. E fora a interação, que é muito rica, né? Das crianças verem outras crianças ali aprendendo esqui,
interagindo. E se virar, né? E depois tem aquele lado da competição, de uma certa maneira, porque como é que funciona? Eles têm lá um circuito. E aí, eles, quando chegam as crianças assim, no princípio da semana, é todo mundo igual, né? Então, chega e eles mandam lá as crianças dar a volta no circuito. E em função de como a criança reage, se comporta e tal, a descida, a ligeireza, né, da criança com o esqui, com a descida, com o freio e tal, aí eles já separam por grupos. Então, eles dão essa calibrada no início e aí eles colocam grupos que funcionam por cores e até o final da semana eles vão trabalhar com os mesmos grupos. Então, quando a criança chega no dia seguinte, veste o colete da cor do grupo que foi, né, designado no dia anterior e aí passam lá amanhã. E em função da evolução do grupo, aí os desafios vão aumentando. Então, assim, o que eu posso dizer, com experiência própria, que os meus filhos começaram o primeiro dia... Ficaram lá, familiarização, o idioma, o frio, o equipamento e tal. Tem ali uns 2 dias que realmente eles precisam, né? Você precisa dar uma passada lá, mas daquela passada que é pra você ver que eles estão bem, não é pra que eles te vejam. Porque se eles te virem, já complica. É bom que eles não vejam. É só você se assegura de longe que eles estão bem. E deixá-los, e fazer confiança à escola, que tudo no final tudo corre bem. E hoje eu posso dizer que nessa 10ª edição, os meus filhos vão competir no Brasky Cup Kids, que é competição a partir de 4 anos, né? Então, eles só com essa semana de esqui uma vez por ano, eles estão prontos, eles estão aptos. O que a gente vai fazer? Vai chegar 2 dias antes, eu vou colocar eles lá 2 dias antes, que isso é uma coisa que a gente estava conversando em off também antes de entrar, é que mesmo... Tem 2 opções, você coloca o Village dos Enfants, se eles já estão com um nível que... Não precisa tanto de Village des Enfants, você pode contratar, em um investimento que eu acho que vale muito a pena, contratar um instrutor de esqui, investe nisso, porque isso vai fazer com que, acelerar o processo. Porque você vai ter um profissional dedicado, um professor para ficar ali com eles, corrigindo, terminou o exercício, corrige. Então, trabalhando de maneira focada, o fruto vai ser...
aprendendo desde o começo a fazer... da forma correta.
Exatamente.
Talvez ele goste mais ou não, mas
começa a curtir, né? É exatamente isso. E os meus filhos hoje passam, eles me veem, né, trabalhando logo e tal, eles falam, nossa, quando é que a gente vai para os que eles... E é um negócio realmente que eu vejo que eles curtem, e eles esperam essa semana no ano. Então é o que você falou, eles aprenderam a curtir. Porque investir em equipamento, né, foi um aprendizado, não foi uma evolução.
E é bem bacana porque a Courchevel é uma estação de esqui, que tem lá suas atividades todas durante o período de inverno, e o Braski Cup é um evento que acontece uma semana nessa estação de esqui.
Exato.
E com um monte de atividade bacana. Então, se der para programar a viagem nessa data, que esse ano vai ser de
21 a 28 de janeiro, e corre, porque as reservas elas estão caminhando bastante bem. A gente tem uma previsão de que vai ser um ano bastante agitado, assim.
Uhum.
Então, acesse o site braskicup.com.
E a Carla vai fazer uma série de lives também, depois a gente compartilha
isso
no nosso Instagram, @maripelomundo.blog, para quem tiver interesse em acompanhar para esse ano ou para se preparar para os próximos anos.
Exatamente, aí vai ser uma oportunidade que você vai ter, ouvinte, para tirar as suas dúvidas, se está na dúvida sobre como fazer, como se preparar, vai ser a sua oportunidade. Assim que a gente tiver a data, a gente anuncia e a gente espera lá.
Ah, obrigada, Carla, obrigada pelas informações, tanto do Braski Cup, mas também dados gerais para quem não conhece, não está nesse mundo de neve, né?
Obrigada
eu
pela oportunidade. É muito bom poder compartilhar esse entusiasmo que eu tenho pelo ski, pelo destino, com vocês, ouvintes, e enfim, quem estiver nos assistindo. Espero vocês em Courchevel, então.
Muito obrigada.
Antes da nossa live.
Isso, e a gente vai deixar todos os dados no post do site, do Instagram, para todo mundo acompanhar. Obrigada.
Maravilha,
Carla.
Obrigada, Mari.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. Nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!